Senhores, havendo quórum legal, declaro aberta a sessão ordinária do dia 3 de agosto de 2023 da Câmara de Vereadores de Barra do Ribeiro. Solicito à vereadora Celiana para que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Boa noite a todos. Salmo 59, verso 16. Porém, eu cantarei a respeito do teu poder. De manhã, louvarei bem alto o teu amor, pois tu tens sido uma fortaleza para mim, um refúgio nos meus dias de aflição. Amém.
Registro a presença da senhora Eva Lenita, da senhora Soiva e do senhor Valmor. Muito obrigado pela presença aqui na casa. Coloco a ata da sessão anterior em votação. Aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente.
Ordem do dia, sessão ordinária, 3 de agosto de 2023. Projeto de lei para leitura. Informe entrada na casa do projeto de lei número 051/2023, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 2024 e dá outras providências. Projetos de lei. Projeto de lei número 052/2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 64.975. Proposições. Proposição número 101/2023, vereadora Janete Laux, pedido de providências. Solicito que a administração determine o responsável para cuidar de agendamentos nos jogos de futsal realizados no Ginásio Municipal Gustavo Coelho, em Douradilho. A comunidade está deixando de praticar o esporte pela falta de um responsável que cuide e se responsabilize pela agenda dos jogos. Proposição número 104/2023, vereador Juliano Duarte, pedido de providências, pedido de limpeza dos bueiros e bocas de lobo na Avenida Felipe Dias, do bairro Três Vendas. Proposição número 105/2023, vereador Juliano Duarte, PSD, pedido de providências, providência da limpeza dos valos dos Queirotes até o Borghetti, patrulhamento na estrada que liga a Barra do Ribeiro com a Iba. Proposição número 106/2023, vereador Juliano Duarte, pedido de informação. Pedido de informação, Rua Rosa de Souza Terres, se a rua será rebaixada ou os canos trocados antes do calçamento ser realizado. Extremosa. Proposição número 107/2023, vereador Leandrinho Caldas, pedido de informação. Pela terceira vez, este vereador apresenta pedido solicitando informações ao Executivo Municipal referente à Estrada do Cortado. Quando haverá um investimento e manutenção para a melhoria desta estrada? Proposição número 108/2023, vereador Leandrinho Caldas. Pedido de providência que a Administração Municipal recolha os entulhos e restos de obras disponibilizados nos fundos do PA na Rua Ernesto Dornelles. Proposição número 109/2023, vereador Leandrinho Caldas. Pedido de informação: se o Executivo Municipal possui planejamento para a recuperação dos calçamentos já existentes no município. Proposição número 110/2023. Proposição número 110/2023, vereadores Leandrinho Caldas, Juliano Duarte, Janete Laux. Pedido de informação: solicito ao ente público municipal que habilite e apresente proposta junto à Caixa Econômica Federal conforme as 724, 725, 726 do Ministério das Cidades, na modalidade faixa 1 FAR, para atender as famílias da faixa de baixa renda do município, com renda mensal até R$ 2.640. O município já perdeu de ser selecionado para este ano, pois das 3 mil unidades disponibilizadas pelo programa, para este ano já foram apresentadas 9 mil propostas. Procure as gerências da engenharia CIABS ou REABS para maiores informações. Em anexo, encaminho também modelo de projeto de lei onde o município deve encaminhar à Câmara de Vereadores projeto de lei que cria ou que recria ou altera a habitação de interesse social, garantindo neste projeto de lei isenção de tributos como ISSQN, IPTU e ITBI durante o período da obra do programa MCMV do Governo Federal. Essa é a pauta da noite, senhor presidente.
Obrigado, senhor secretário. Passamos então para o pequeno expediente, com a palavra o vereador João Francisco.
Quero saudar o senhor presidente, Júnior Terra, diretor desta casa, os colegas vereadores e vereadoras, a todos que aqui já foram citados pelo nosso presidente, e saudar também a todos que nos assistem pela página da Câmara de Vereadores. Só projeto de lei 052, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial, uma leitura à parte só da parte da justificativa. O presente projeto de lei tem por objetivo abrir crédito especial com a finalidade de atender as despesas do convênio administrativo celebrado entre o município de Barra do Ribeiro e o Estado do Rio Grande do Sul, para efetivação do projeto Rede de Proteção da Mulher Rio Grande do Sul, que visa a qualificação de espaços físicos e o fortalecimento do atendimento de mulheres vítimas da violência. Esse é o motivo da abertura do projeto de lei 052. E sobre as proposições dos colegas, como eu sou o primeiro a falar aqui, eu acho que não vou me manifestar sobre elas nesse momento e deixar para os colegas se manifestarem e defenderem suas posições. E aí eu volto nas discussões, se for necessário, mas a princípio aqui sou favorável à grande maioria, mas eu vou esperar os colegas se manifestarem, tá bom? Obrigado, presidente.
Obrigado, vereadora. Com a palavra o vereador Juliano Duarte.
Boa noite, vereadores, vereadoras desta casa, os demais que estão nos assistindo, presidente Everton, pastor Júnior, boa noite a todos, Terra, pastor Júnior Terra. As proposições são mais pedido da comunidade, mas hoje a informação, né? Uma informação que é sobre, começamos falando sobre essa do calçamento que começa a ser feito nas extremosas, começou feito esta semana. Não somos contra o calçamento, somos totalmente favorável ao calçamento, né? Nesses 3 anos aí, como eu e outros vereadores, fomos pedidos e buscados. Então, a gente é e fica feliz por ver ali o anseio da comunidade, o calçamento tá saindo, né? E ficamos ali gratos por o que está acontecendo. Só que nossa única preocupação, quando eu falo nossa preocupação, você sabe que eu moro ali, e a gente, como cada vereador aqui, é porta-voz de alguém, somos o primeiro que é cobrado, somos nós, às vezes nem é o secretário, nem o prefeito, o primeiro é o vereador. Nós que somos porta-voz, nós somos o primeiro ao povo buscar uma solução, eles olham nós como uma representatividade. Às vezes olham nós até como se fosse um herói que a gente consegue fazer, salvar coisas que a gente não consiga fazer. Então, como porta-voz aqui do povo, da comunidade, nosso único medo e a nossa pergunta, né, ao prefeito, ao pessoal que souber também nos explicar depois, sobre os encanamentos. Se vai ser mexido nos encanamentos, vai ser feito um rebaixamento. Já deixamos de antemão que fica gravado, né, a sessão, para depois nós não termos um problema mais tarde de, pô, não foi falado, não foi cobrado, deixaram jogar as pedras aqui ou colocar as pedras e agora a gente está aqui embaixo da água, né? Eu creio que ninguém quer isso aí, a gente está buscando o melhor, cada vereador aqui, eu tenho certeza disso, que quer o melhor para a comunidade de toda a Barra do Ribeiro. Então ali o anseio é esse, porque a gente sabe que sem o calçamento, com a chuva já dá na rua Rosa de Souza Terres, não estou falando das entradas, estou falando da avenida, a rua Rosa de Souza Terres. A gente sabe que as águas já se dão dentro da casa dos moradores. Então, o anseio é que seja mexido também nos encanamentos e bem rebaixada a rua, para nós não termos um problema, nós vereadores, mais tarde, e nem a comunidade. E ficamos felizes, sim, pelo calçamento, que é vai beneficiar todos os moradores que ali moram. E também sobre a Avenida Felipe Dito, no bairro de Três Vendas, a gente viu que na última chuva que deu, foi difícil sair de casa. Nas últimas chuvas que deu, eu sei que o nível de água foi bastante, né? Mas foi difícil na Felipe Dito ali conseguir transitar quem venha das pontes de Guaíba para cá. O povo não conseguia trafegar por a água. Creio que uma limpeza ali nos bueiros, conversando com a comunidade pedindo, vai solucionar o problema. E sobre a de baixo ali, Guaíba, Barra do Ribeiro, já foi feita a manutenção, já foi feita a limpeza dos valos e já foi feito o patrulhamento, que era o que o povo estava pedindo, já foi alcançado ali pela prefeitura e pelo Obras da Barra do Ribeiro. Foi uma informação que eu tive dessa proposição. Eu já tive a informação que já foi limpado os bueiros e que foi patrulhado já a parte que pertence ao município da Barra do Ribeiro. Depois também vou estar falando da proposição que eu assino junto com o colega Leandro e a vereadora colega Janete, né? Que é um pedido de informação que solicitamos ao público municipal que habilita a apresentação proposta junto à Caixa Econômica Federal, conforme as leis 724, 725, 726 do Ministério da Cidade, na modalidade 1, FAR, para atender as famílias de baixa renda do município. Depois eu volto para falar dessa daqui que eu assinei junto com o Leandro e com a colega Janete. No mais, é isso, presidente. Uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador. Registro a presença do nosso ex-colega Lucas Campos, também presidente dessa casa. Seja bem-vindo, uma boa noite. Com a palavra, a vereadora Janete Laux.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente, os colegas vereadores e vereadoras. Também cumprimento o pessoal da casa, Eva Lenita, Lucas, senhora Soiva, Júnior, meu esposo que está aqui também, Valmor. Todas as pessoas que estão nos assistindo em suas casas. Eu tenho hoje uma proposição, que ela foi pauta da última sessão, por um acidente no percurso, eu não consegui chegar, e eu sei que causou dúvidas. Então, inclusive, o jurídico me ligou no momento para que eu explicasse melhor o pedido. Eu autorizei via telefone, sei que ela causou bastante dúvidas, então, hoje, eu tenho a oportunidade de falar sobre esta proposição. O pedido é simples, ele não é um pedido que acredito que venha gerar polêmica. Para que as pessoas da comunidade tenham acesso à informação de quem é a pessoa responsável que eles possam se dirigir para fazer esse agendamento dos jogos. Eu vejo que muitas pessoas têm dúvidas se é diretamente com a diretora da escola ou se tem um responsável do CPM. Porque as pessoas, neste momento, né, nós não temos nenhum espaço público da comunidade para a prática de esportes. De primeiro, tínhamos dois locais, que era essa quadra esportiva, que ela não era coberta, então ela era um espaço utilizado, público, que as pessoas iam lá, faziam seus jogos. E também tínhamos um campo, que este campo agora ele retornou para o dono, foi uma ação que a comunidade, enfim, não vou entrar em detalhes aqui, não é o momento, mas não tem esse campo também. Então é só assim para que eu, como vereadora, representando a minha comunidade, possa dizer, não, pessoal, vão lá, falam com a pessoa responsável, essa pessoa vai fazer o agendamento dos jogos, vai explicar como é que está o funcionamento. Seria só essa questão. Também, o colega vereador Jorge Leandro Caldas me fez um convite para eu participar do projeto Minha Casa Minha Vida. Este projeto, no caso, é um pedido para que o município venha aderir o sistema, né? Aderir o projeto, que é um projeto do governo federal. Eu li o projeto, então ele tem 3 modalidades de salários, né, se caso o projeto for aprovado e a prefeitura aderir, e vai beneficiar as pessoas. Tem um nível de uma baixa renda, que é um salário X, aquelas terão uma isenção de 100% dos impostos. E depois tem a modalidade 2 e 3, onde o salário aumenta, que a prefeitura vai criar critérios. E também esse projeto ele pode beneficiar Minha Casa Minha Vida para o pessoal rural. Foi a parte que eu achei bem interessante. Mas aí tem todo o projeto que vai explicar o andamento, né? Vai ter critérios. Então, segundo o projeto, fala ali da questão dos terrenos, que a prefeitura pode fazer aderir em nenhum momento assim. Obriga, ele deixa, o projeto fala, deixa eu até vou procurar aqui na página, autoriza o poder público, ele não obriga, ele autoriza. Então, dentro do projeto, né, vai se estabelecer os critérios, achei bem interessante. Não sei onde está o tempo correndo, pessoal, não estou vendo nada. Ah, mudou, tá, muito obrigada. Então, entrego a palavra, presidente, e volto no grande expediente.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Leandro.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, assessoria desta casa, ao público que está presente, dona Soiva, Lucas Campos, Eva Lenita, também quem nos assiste através do Facebook da Câmara. Nós ingressamos, já comentado aqui pelos meus colegas Juliano e Janete, com esse pedido do programa Minha Casa Minha Vida, que no primeiro momento teve poucas prefeituras no país que se cadastraram e está abrindo novamente no dia 1º, no caso anteontem, foi reaberto de novo para apresentação de propostas dos municípios. Né? Então, lembrando que tem várias linhas de créditos, tem outras também que possam ser avaliadas através da administração pública ou de forma individual por cada cidadão e cidadã. É um importante programa que retorna, e isto, além de disponibilizar para muitos o sonho da casa própria, isso mexe na economia local, né? Envolvendo as empresas do município, mão de obra do município, e também, né, a circulação de novos recursos aqui para o município da Barra do Ribeiro, né? Movimentando, como diz o ditado popular, dinheiro novo na cidade. Também ingressamos com a proposição 108, na qual, na realidade, essa proposição é um pedido de alguns desportistas que andam de bicicleta pela cidade, aí fazem circuito, né, em toda a cidade, que chamou a atenção que atrás do PA tem sempre um entulho disponibilizado, né, não sei se é a obra que estão sendo realizada, e não está sendo recolhido. Lembrando que nós tivemos aqui uma reunião com o secretário de meio ambiente, muitos vereadores estiveram presentes juntamente com os trabalhadores de transporte de tração animal, onde foi discutido, inclusive, aonde poderia ser colocada essas caliças, né? E foi comentado na época que não poderia ser colocado em qualquer lugar essas caliças. E, casualmente, foi colocado agora, essa semana, no final da rua da Marinho, da Maurício Cardoso, com a Vila Santa Isabel. Mas a título de cobrança mesmo, porque o município vem cobrando, né? Tá havendo uma campanha com todos os munícipes para que seja disponibilizado, né, o seu entulho, o seu resto de poda, o seu resto de obra para o ecoponto. Então, que seja feito através também do poder público. A proposição 109, que se o executivo possui, né, um planejamento para recuperação dos calçamentos, calçamentos antigos, muitos esses prejudicados, às vezes, pelas reformas, né, da empresa de saneamento, outras por falta de limpeza de bueiro, que vai caindo o meio-fio, daí o meio-fio vai caindo, após o caimento do meio-fio, vai caindo parte do calçamento. Tem localidades aqui na cidade que faz mais de 2 anos, inclusive pedidos de vereadores aqui desta casa, tem várias ruas muito prejudicadas, a gente vê o calçamento novo, mas também o município fazer uma frente para recuperação desses calçamentos já existentes. Então, é um pedido de informação. E o último pedido é um pedido que a gente apresenta pela terceira vez, é cobrado de todos os vereadores, acredito, mas novamente chegou a mim o pedido da Estrada do Cortado, né? Quando haverá um investimento e manutenção para melhoria da estrada, a pedido dos moradores. E, por fim, quero comentar, depois, se passar meu tempo e dar tempo de líder, senhor presidente, quero comentar sobre as proposições da vereadora Janete, do vereador Juliano. Todas também têm o meu voto favorável. Devolvo a palavra. Nem usei o tempo de líder.
Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Kátia.
Boa noite a todos. Cumprimento com o colega ali, ex-vereador Lucas Campos, por estar nos prestigiando hoje, colegas vereadores e o pessoal que nos assiste aí via o Facebook. Quanto às proposições dos colegas, entendo que a maioria também de relevância da Minha Casa Minha Vida, é uma preocupação, tenho certeza, que terá todo o empenho do executivo no que interfere a relação a casas, né, para pessoas de baixa renda e outros níveis, é muito importante, tenho certeza que terá todo o empenho. Quanto à proposição de número 105 do colega vereador Juliano, acredito que seria ético retirá-la, né, porque já foi feito o trabalho, é na minha localidade, moro ali. Então, acho que seria de bom tom, né? Só um registro. Referente à proposição 108, também, do colega vereador Leandro, só para esclarecer que, sim, por um período ainda, vai ter entulhos ali, porque lembram pessoas que nós autorizamos aqui a reforma do CAPS 2, e é o que está acontecendo. Então, a prefeitura tem retirado e os entulhos saem e voltam para ali. E estão sendo retirados gradativamente. Então, por um período, ainda vamos ver entulhos ali nos fundos do PA, sim, enquanto o CAPS 2 estiver em reforma, né? Então, não é um descaso, é porque realmente está havendo obras para que o CAPS 2 possa ser aberto. Quanto à proposição 106, que se refere ao calçamento lá da Extremosa, né? Também de autoria do vereador Juliano, ele cita assim, em algumas situações que 7 pedidos, né? É esse que ele já referiu 7 pedidos para que fosse calçado. Esse calçamento, ele vem lá do plano de governo, quando o nosso prefeito Jair Machado se candidatou à reeleição, né? Então, é uma promessa de governo e é uma execução do plano de governo do prefeito. Então, assim, dentro do planejamento do executivo, então já no seu terceiro ano, está cumprindo mais um planejamento que ele colocou no seu plano de governo. Então, era visto que isso ia acontecer, porque ele se comprometeu com isso. Quanto aos canos, eu, o vereador Everton, o vereador João Francisco, por 2 vezes tivemos lá fazendo visitas e vendo o início desse calçamento, conversamos com o secretário de obras, onde ele demonstrou assim, bastante satisfeito em função da companhia de saneamento estar indo junto com eles para já trocar todos os canos que estiverem quebrados para não deixar nada com problema de esgoto ali, né? Então, está tendo essa preocupação, sim. Nós conversamos com alguns moradores também nesses 2 dias de visita e colocamos para eles também a importância deles terem, aproveitar que o pessoal está ali e darem a sua opinião, fazer o seu registro do seu sentimento, né? Que é importante, eu tenho certeza que o executivo, junto com eles, construirão da melhor forma possível este projeto já em execução, porque é um comprometimento do plano de governo do Jair Machado, né, na sua reeleição. Então, parabéns também, prefeito, por mais esse cumprimento, né, do seu planejamento. Quanto ao projeto de lei que veio do Executivo 52...
Tempo, vereadora.
Tempo de líder, por favor.
Obrigado.
Que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de 64 mil... O que se pensa? É para fortalecer o trabalho junto às mulheres, né? Então, é de grande relevância para que possa constar no nosso orçamento e poder fortificar mais o que já vem sendo feito a nós, mulheres do nosso município. Muito obrigado.
Obrigado, vereadora. Passamos então para o grande expediente, com a palavra o vereador Juliano.
Bom, sobre ali vou falar porque a vereadora Cátia me mencionou 2 ou 3 vezes. Sobre a proposição em retirar, não tem problema nenhum de retirar, só que a proposição, eu falei que já foi feita e agradeci, só que a proposição, eu posso esclarecer que ela não é minha, ela nunca vai ser minha, uma proposição nessa casa. A proposição vai ser do povo e da comunidade, eu só levo assinatura. Todas as proposições que vir para essa casa, nenhuma é minha, é da comunidade, eu só levo assinatura da comunidade, eu só levo assinatura e o portal da comunidade. E sobre o calçamento da Extremosa, é Deus o primeiro mandato, né, Cátia? Deus da outra eleição, ou foi projeto dessa? Eu acho que é Deus da outra eleição a promessa, mas não foram 7 pedidos, foram 7 anos esperando, mas está acontecendo, isso que vale, isso que importa. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora. Com a palavra a vereadora Janete.
Retorno no grande expediente para falar dos projetos do governo, que eu sou favorável, em especial esse projeto aí do recurso 64.975, que é um crédito especial para a Casa da Mulher. Também me refiro às proposições dos colegas, todas as proposições são importantes, tem meu apoio. E volto mais um pouquinho aqui na questão do ginásio lá do Douradilho, que ouvindo a comunidade também, quero deixar registrado, não fiz proposição, mas já aproveito o momento para falar. A comunidade, neste momento, ela está sem um espaço público para qualquer tipo de atividade esportiva. Nós não temos agora, neste momento. Então, hoje, falando com algumas pessoas, ouvindo assim, as opiniões, as pessoas trazem para a gente, e já quero deixar aqui para se pensar. Sei que está sendo agendado alguns jogos, e esses jogos revertem em fins, né, para a escola, por exemplo. Mas a comunidade pediu que se tivesse um espaço, já que nós não temos o espaço público, de um ou dois dias, eles falaram de dois dias, para que não seja cobrado. Porque a gurizada, por exemplo, não tem aonde fazer o jogo, sabe? Na cidade tu tem, vou lá na praça, vou no campinho, enfim, algum local tem. Então, esse foi um outro pedido da comunidade. Então, é uma questão assim até para a gente pensar. E a justificativa que eles me colocaram, que nós, no momento, temos que ir para o município vizinho para fazer esse jogo, Sertão Santana, que para nós é 9 quilômetros, para cá é 34. Então, nós estamos vivenciando este momento. Claro que o ginásio é ótimo, era um sonho da comunidade, mas como antes ele era uma quadra aberta, o pessoal ia lá de tardezinha, fazia aquele joguinho, também tinha o outro espaço lá do clube, então não se tem mais esses espaços. Então, é uma questão para a gente pensar. A cada conquista, depois a gente sempre tem que ver junto o que agrega, né? O que a gente tem que ir reavaliando para ficar melhor e ajustando para a comunidade. Também volto a falar desse projeto da Minha Casa Minha Vida, que eu não falei assim, não sei se eu cheguei a falar, não lembro, dos principais impostos, que são o IPTU, o outro imposto que é sobre serviços, né? E também de transmissão de bens imóveis, porque a pessoa já está com dificuldade, faz ali o financiamento, e ainda depois tem essa carga de impostos para pagar. Então, isso às vezes pesa muito. Às vezes não, pesa muito. Então, era isso que eu queria reforçar, esses pontos, e as demais proposições têm meu apoio. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Dalvani. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Leandro.
Retorno no grande expediente. Reforço aí o meu apoio à tua proposição, vereadora Janete, principalmente naquela comunidade que não tem uma área pública, né, para a prática do esporte. Esporte esse, né, Felipe, que na Barra do Ribeiro, infelizmente, a gente vem sofrendo com descaso total durante esse período, né? Não se tem um calendário de eventos, não se tem participação, fomento, né, com as entidades. Esporte na Barra, infelizmente, até agora a gente não recebeu, desde o primeiro ano, o pedido para a formalização do Conselho Municipal de Desporto, que iria dar, né, suporte a qualquer administração. A gente não recebeu até agora o calendário de eventos do município, né? Então, infelizmente, a gente tem uma lacuna muito grande né? E o que era o nosso esporte na Barra do Ribeiro, a gente, quando fala esporte, repito, a gente não fala só em futebol. O futebol é o maior esporte com mais praticantes do mundo, mas não é só futebol. Gostaria também de dizer, né, e perguntar para os colegas vereadores da bancada do governo, que muito se utilizaram dessa tribuna e comparam com o governo anterior, né, o governo do MDB com o governo anterior. E algumas das suas comparações, eles têm razão referente às emendas. Muitas emendas a gente encaminhou no período do governo do PSD e retornou. E neste governo, eu pergunto, e as emendas que foi articulada, negociada com as entidades, com a administração pública, que quando chega a emenda aqui, decide fazer outra coisa. Gostaria de saber. Eu gostaria que a prefeitura, a administração pública, respondesse de forma institucional. Não ficar, muitas vezes, diretores em grupo de WhatsApp colocando coisas que não é. E o que é para fazer para responder de forma institucional, não responde. E, ao mesmo tempo, eu acredito, senhor presidente, que o recurso, quando chega aqui, o recurso de uma emenda parlamentar, ela não cai de paraquedas aqui. Foi articulado, foi feito relações para que esse investimento chegasse ao município, né? As justificativas que dão, não de forma institucional para esse vereador, mas em reuniões que as pessoas vêm e nos contam, a justificativa não é justificativa. Porque vários lugares é feito. Vários lugares. E a gente fica triste, porque é muito fácil depois colocar que aceita emenda de todas as bandeiras partidárias. Isso é obrigação de qualquer prefeito. Se alguém não fez, é o problema deles. É obrigação de qualquer prefeito receber todas as emendas. Agora, não adianta a gente articular, negociar, conversar, as entidades ir sentar com a administração e, quando chegar o recurso, dizer que não, não vai dar. Então, é uma falta de respeito, não com esse vereador aqui. E o vereador Juliano colocou muito bem, a gente não apresenta aqui proposições da nossa cabeça, as pessoas vêm pedir informação, pedir que a gente represente. Como hoje mesmo, uma senhora me pediu na esquina da Rua das Extremosas, que teve um acidente um tempo atrás, deve ter te procurado também, Juliano. Ela mandou foto do carro entrando dentro da casa dela, pedindo um quebra-mola. Daí, ao mesmo tempo, coloco dois quebra-mola, um em cima do outro, na frente de uma escola. Pô, daí é complicado. Daí vão esperar acontecer alguma coisa? Eu já disse, eu não vou fazer que nenhum um vereador no mandato que eu participei passado, que era o vereador tragédia, que a gente apelidou carinhosamente aqui, que ele anunciava as coisas e daqui a pouquinho acontecia mesmo. Pô, vão esperar dar um acidente? E não só nessa via, outras tantas que já foi pedido. Então, devolvo a palavra, senhor presidente, mas muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Felipe.
Então, primeiramente, boa noite a todos. Os colegas vereadores, presidente dessa casa, diretor, todos os funcionários, quem está presente aqui nesta casa, também ao amigo e colega de partido, Lucas Campos, e quem está aí nos assistindo pela página da Câmara de Vereadores, meu boa noite. Venho aqui falar rapidamente sobre o projeto de lei, né? Autorizo o Poder Executivo a abrir um crédito no valor especial de R$ 64.975, né? Isso é mais uma parceria entre município e governo do estado. A importância das parcerias, né, que trazem recursos para dentro do município, assim como o federal e os deputados também, que disponibilizam emendas, né, e ajudam aí no desenvolvimento do município. Essa abertura de crédito, né, visa aí celebrar o projeto, né, de proteção da rede da mulher, né, e vai ajudar muito no desenvolvimento dentro do município, na casa do mulher, da casa da mulher, na secretaria, e é uma área muito importante. Sobre o pedido da proposição 101 da vereadora Janete, é importante, né, um pedido de um espaço público para a prática de esportes, né, esportes que a gente fala entre todos os esportes, né, que o esporte é saúde, é lazer e também é algo para a pessoa fazer uma terapia, descontrair e evitar estresse e outras coisas. O esporte traz esses vários benefícios. Como o Leandro falou, né, e a gente vem falando aqui ultimamente, o esporte ultimamente no município tem deixado um pouco a desejar, né? Isso é conversado, é falado pela comunidade, aí, os esportistas do município, né? É uma lacuna aberta ainda que a gente tem, né? É importante que se fomente mais. Em outros tempos a gente tinha bastante equipes em todas as áreas do esporte, a parte feminina era muito forte dentro do município. O Leandro muito bem lembra aí, os times femininos de handball, futsal, a gente tinha muitas práticas no ramo feminino também, e com o não fomento, né, do esporte, acaba as agremiações, as equipes, o pessoal acaba acabando. Então, é importante o esporte traz pessoas, né, seja para praticar ou para convivência, para o lazer, para olhar. Então, a importância disso. Reforço a proposição 107 do vereador Leandro. Se não me engano, há um ano e meio já pedi aqui uma vez aqui sobre a estrada do cortado ali. Vereador Leandro depois veio reforçando várias vezes, né, a estrada ali. Sempre quando chove, sofre, né, o pessoal que passa ali sofre. Tem um ponto ali que é baixo, que alaga e dificulta a passagem. Então, tem que ter sempre uma manutenção ali na estrada, nos valos, né, na limpeza, para sempre evitar esse problema nos períodos de chuva. E, para finalizar, acho importante o pedido ali dos colegas, né, Leandro, Janete e Juliano, né, referente a informações aí sobre o cadastro, habilitação, né, junto à Caixa Econômica Federal, da Minha Casa Minha Vida. Acho que é um programa importante, foi sucesso aí e ajudou muitas famílias aí na construção e na busca do seu lar aí, certo? Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador João Francisco.
Só rapidamente, eu não sei se eu entendi muito bem quando a vereadora Janete falou, aqui na proposição dela, que ela solicita que a administração determine um responsável para cuidar dos agendamentos. Eu acho que eu entendi na sua primeira fala que a senhora tinha pedido, eu entendi que era um pedido de informação na sua fala, assim eu entendi, se eu estou errado, peço desculpas. Mas eu acho que, pelo que eu sei, o prédio foi cedido para a comunidade e a comunidade tem todo o direito de usar esse espaço. Só o problema que eu estou vendo é que precisa de alguém para marcar os jogos, correto? Então, eu deixo a minha sugestão aqui, né? Eu acho que teria que ser alguém da comunidade, porque aí a prefeitura vai colocar algum responsável para ficar marcando os jogos. Aí onde é que essa pessoa vai ficar? Vai ficar na escola, vai ficar lá? Aí, ainda mais com essa polêmica toda que está aí de contratações, aí vai colocar uma pessoa que já está trabalhando na escola, aí vai ser desvio de função. Então, eu acho, eu deixo a minha opinião aqui, vereadora, que teria que ser alguém responsável da comunidade e alguém que tivesse diretamente envolvido ali com os jogos. Essa é a minha humilde opinião, né? E eu sei que a cidade tem várias coisas que tem que ser feito, mas algumas falas dá a entender que parece que a barra só tem 7 anos de existência. E em outras, parece que não tiveram outros prefeitos, e em outras falas parece que nada foi feito. Né? Mas nós sabemos que muita coisa foi feita em nossa cidade e que cada prefeito que aqui passou fez o que estava a seu alcance, cada um com as suas ideias, com as suas teorias e maneiras de governar. Né? E todos, e nem todos, deixaram a população satisfeita. Obviamente, não vou citar o nome de ninguém aqui. Falhas tem em todo governo. E não vai ser. Se teve falha nesses, os próximos também terão falhas. E cabe nós aqui, esse é o nosso trabalho, de apontar as falhas e cobrá-las, indiferentemente de sigla partidária. E se tem falhas, vamos continuar cobrando até que elas sejam corrigidas. Esse é o nosso trabalho. Mas creio que sim, nesses 7 anos muita coisa foi feita e com certeza vai ser mais coisas vão ser feitas ainda. Claro que tudo tem o seu tempo aqui determinado, né? Inclusive para fazer as obras a qual estão sendo feitas. Todos sabem aqui que trocou o secretário e as obras não pararam, continuaram. E é obviamente tem que ter um planejamento para isso tudo, mas sabemos que é difícil a mão de obra, não só na prefeitura, mas em todos os lugares. E tem tempo, né? Estão fazendo a obra na Extremosa, tem pessoal, não tem gente suficiente para atender todas as demandas, acontece muita coisa ao mesmo tempo, mas isso é uma coisa que acontece, que todos os senhores e senhoras vereadores aqui sabem disso. Tá bom? Obrigado, presidente. Volto depois, se for necessário.
Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Kátia.
Só para tentar dar uma elucidada quanto à proposição 101, que solicita que a administração determine um responsável para cuidar dos agendamentos dos jogos de futsal realizados no Ginásio Municipal Gustavo Coelho, em Douradilho. A comunidade está deixando de praticar o esporte pela falta de um responsável que cuide e se responsabilize pela agenda dos jogos. Então, a solicitação realmente é de uma pessoa responsável para que faça a agenda desses jogos. Então, não tem como o executivo interferir nesta demanda. Por quê? Foi na minha época de secretária de educação que veio essa solicitação à educação, que se cedesse a quadra para que a comunidade do Douradilho usasse. Bueno, se foi atrás de ver qual a forma jurídica de se fazer essa cedência. Então, foi cedido ao Círculo de Pais e Mestres. Pais estes da comunidade do Douradilho. Então, quem tem que fazer a agenda é o Círculo de Pais e Mestres, não um funcionário público ou uma diretora ou uma professora. Tem que ser as pessoas, alguém que fez, existe uma ata de quando foi feito essa cedência, porque a comunidade tem toda a liberdade de usar o espaço. Isso já se percorreu, acho que 5 anos que foi feita essa parceria. Então, o espaço está ali e está à disposição da comunidade. Agora, tem que se ver lá com o Círculo de Pais e Mestres quem... Que fazem parte da comunidade, né? Quem que vai se disponibilizar a fazer essa agenda? Porque não tem como o município, o executivo, disponibilizar alguém para ir para lá todos os dias fazer agenda, né, gente? O espaço já está cedido há 5 anos. Era isso, só para elucidar e contribuir, né, com o processo, porque realmente eu participei. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, a vereadora Celiana.
Boa noite a todos aqui presentes e aos que nos assistem através da página do Facebook da Câmara. A colega Kátia, então, acabou me clareando um pouco mais, porque, colega Janete, eu também não tinha entendido que na sua fala a senhora disse que pediriam uma informação para saber quem seria a pessoa, mas no pedido aqui da proposição está solicitando, né, um responsável para cuidar dessa agenda. Acredito que a prefeitura não pode disponibilizar um funcionário para cuidar de uma agenda que seria de cunho privado, né? Porque é a população, ele não é para os alunos. Não, estou dizendo assim, eu vou lá jogar, vou marcar, eu não sou da escola, eu sou comunidade, entendeu? Então, eu não tinha entendido, mas agora, com a fala da colega Kátia, clareou um pouco. Então, diante do contexto, como a colega Kátia falou, já é disponibilizado o espaço para a comunidade. Então, acredito que aqui, né, o meu voto vai ser contra, colega, porque eu não concordo em que a administração pública contrate uma pessoa para cuidar especificamente de uma agenda para marcação de jogos. Posso estar completamente errado, mas hoje é o meu pensamento. Não entendi muito bem, por isso estou colocando a minha opinião. E também concordo com a vereadora Kátia quando ela relatou ali da proposição 105, que não seria ético a gente colocar proposições quando elas já estão sendo feitas, né? Quando a obra, enfim, a limpeza, a construção, o reparo, ela já tenha sido feita, porque então não teria por que a proposição estar aqui. Então, deixo aqui meus dois votos desfavoráveis a essas duas proposições de número 101 e 105. Obrigada.
Obrigada, vereadora. Passamos para o intervalo regimental. Declaro reaberta a sessão. Coloco o projeto de lei de número 052 de 2023 em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Coloco as proposições de número 101, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 109. Sim, nenhum vereador se manifestou. Alguma proposição? Isto. 110/2023 em discussão. Algum vereador? Vereador Leandro?
Senhor presidente, a vereadora Celiana falou que a proposição 107, tu falou? 105? Ah, desculpa, então. Não, porque eu da estrada cortado, se tivesse sendo feito o serviço, eu ia retirar. Então, eu acredito, só para mim não precisar usar tempo lá, viu, diretor. É o controle novo, eu sei, é complicado. Eu acho que, para mim não voltar, né, eu acho que estão pedindo destaque das proposições. Eu, particularmente, acredito que o pedido desta casa, né, quem tem que responder, a gente não está fazendo pedido aqui para nós mesmos. Nós estamos pedindo para o executivo. O executivo responde, né? Então, reforço aqui, meu voto é favorável. Eu nunca votei nenhuma proposição contrária, uma só, desculpa, foi o vereador Juliano quando queria, na época do Covid, fazer tratamento, não, como é que era o kit COVID. É. Então, meu voto continua sendo favorável a todas as proposições.
Mais algum vereador quer fazer uso da palavra nas discussões das proposições? Vereadora Celiana.
Eu também, colega, votaria a favor, mas no que tange a essa questão, né, de colocar proposições que já estão sendo feitas ou já foram feitas, acredito que não é ético. Então, da minha parte, meu voto é contra da 105. E a da 101, eu também não posso permitir que vá adiante, sendo que toda hora se questionam contratos, como vamos contratar então mais uma pessoa, delegar uma pessoa, pagar essa pessoa para ela marcar uma agenda, né, que não é nem de um salão de esportes, como temos o Gatinão, enfim, o Parque Municipal, sei lá, qualquer outra demanda. Ele é uma quadra da escola, como bem a colega Kátia explicou. Então, essas duas proposições têm meu voto contrário.
Mais algum vereador? Vereadora Janete?
Retornando ao grande expediente sobre a questão 101, essa do ginásio de esportes de Douradilho, ela realmente, aqui eu pedi para a administração determinar um responsável. Eu fui infeliz na minha colocação. Na verdade, seria informar o responsável. Então, presidente, eu retiro a minha proposição. Tá? Porque assim, ó, quando eu fiz, eu vou explicar para vocês, nem luz tinha no Douradilho. A gente não deve justificar os erros, né? Fiz, coloquei no sistema, pronto, não olhei. Como eu não vim na última sessão, eu sei que vocês queriam conversar comigo, o Júnior até me ligou naquele momento que eu não estava. E, de repente, se nós tivéssemos conversado, eu teria explicado qual foi a minha intenção. Mas, então, a proposição assim, ó, ela foi bastante questionada, eu acredito que vá chegar até as pessoas responsáveis, mas que seja informado o responsável para que a comunidade saiba a quem se dirigir. Então, presidente, estou retirando minha proposição.
Obrigado, vereadora.
Devolvo a palavra. Obrigado.
Proposição de número 101, então, retirada de votação a pedido da vereadora proponente. Coloco, então... Ah, desculpa, vereadora.
Bom, eu já tinha falado ali na explicação pessoal que eu tiraria a proposição 105, já tinha retirado, foi a primeira fala que eu falei, porque ela foi pedida no dia, na sexta-feira passada, foi quando eu mandei para minha colega Patrícia, secretária da casa aqui, ainda não tinha sido feito, foi numa sexta-feira, que está aqui no Whats, mandei para ela e aí depois eu recebi que foi feito. Parabenizei a prefeitura e no grande expediente eu disse posso retirar, que não tinha problema nenhum de eu retirar algo que já foi feito.
O senhor confirma então a retirada, então, vereador Juliano. Obrigado. Mais algum vereador? Vereadora Kátia?
Só para deixar registrado a minha alegria em ver o nível da discussão dos colegas e o entendimento de cada um, porque realmente nós estamos aqui representando o povo barrense e se teve hoje uma discussão a respeito das nossas proposições e de um entendimento, muito bonito de se ouvir e de se ver. Então, assim, ó, feliz pela qualidade dos nossos vereadores. E me incluo junto neles. E que coisa boa que a gente, nesse espaço de democracia e de representatividade do povo, a gente possa ter esse diálogo e chegar a conclusões unânimes. Fico muito feliz. Muito obrigado a todos nós.
Obrigado, vereadora. Mais algum vereador? Não? Coloco, então, as proposições de número 104, 106, 107, 108, 109, 110 de 2023 em votação, aprovados por unanimidade. Passamos para as explicações pessoais. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereador Leandro.
Que bom que agora o João Francisco falou que tem planejamento, porque quase 3 anos ficou cobrando planejamento da prefeitura, né? Agora mudou tudo, tem um planejamento. Que bom, João Francisco. Quero que tu suba aqui depois, aqui como líder do governo, e apresente todo o planejamento que tem, para a gente não precisar depois estar respondendo, né? Então, já que tu tem o planejamento do governo, que o governo apresente aqui, através do senhor, que é o líder do governo na Câmara, né? Também gostaria, senhor presidente, de mais uma vez reforço também as palavras da vereadora Cátia, mas volto a dizer, eu particularmente não voto proposição contrária aqui, porque eu respeito cada colega e cada colega está representando um pedido da comunidade, né? Às vezes pode, na hora de formalizar o pedido, a gente se equivocar uma palavra ou outra, mas é um pedido da comunidade. Alguém está nos pedindo e a gente está aqui nos representando aqui, nesta casa, para ser aprovado por todos. Por que ser aprovado por todos? Que demonstra mais força, né, que está sendo encaminhado através do Poder Legislativo. Mas, repito, muitas proposições que a gente já encaminhou aqui, muito pouco foi solucionada. Hoje estive lá na rua 18 de outubro, João Francisco Feijó, onde há um ano atrás a gente fez o pedido, né? O senhor assinou junto o pedido da 18 de outubro, para o senhor ser um dos representantes daquela região, e até agora nada foi feito. E agora já foi comunicado, porque teve o projeto do georreferenciamento, a gente sabe, né, da expansão urbana, estão sendo cobrados IPTU. E tu imagina as pessoas, Felipe, o esgoto passando na frente, literalmente na frente da casa da pessoa. E isso que nem choveu, faz quase 2 semanas que não chove. Imagina o cheiro que estava lá. Um morador ainda falou, teve aqui, umas 2 semanas atrás, o pessoal da Dengue, para ver os meus pneus, para ver o meu... E não foram ver. E não viram os esgotos. Claro que o pessoal da Dengue não tem que ver isso aí, entendeu? Mas só que as pessoas ficam revoltadas. Porque uma rede de esgoto, o básico, a gente não está pedindo calçamento, um asfalto ou um trapiche. A gente está pedindo uma rede de esgoto, que é a qualidade de vida das pessoas, né? E vocês, como todos nós, colegas, vereadores, estão recebendo diversos pedidos da comunidade, né? Ou seja, cesta básica, ou seja, alimentação para criança com problema de ser recém-nascido, né? Com algum problema, a gente vem recebendo toda semana, né? E muitas vezes as pessoas nos colocam que são negadas alguns pedidos pela administração. Isso que vem sendo dito pelas pessoas. Vocês devem ter recebido as mesmas mensagens. Pelo menos uma das pessoas me mostrou uma mensagem que mandou para um dos nossos colegas aqui. A mesma mensagem que mandou para mim, né? Então, eu digo, volto a dizer, vou esperar atentamente escutar o líder de governo para apresentar aqui o planejamento. Espero que no planejamento estejam todas as demandas que a gente encaminhou aqui nesta casa, vereador João Francisco, que não foi demandas de obras faraônicas, que nem foi feita, né, os moles da cidade, que daí eu pergunto, né, os moles da cidade, que teve as pedras doadas, mas quantos quilômetros andou aquelas caçambas durante 2 anos? Né? Óleo, enfim, está lá, foi feito, a obra tem o seu bônus. A administração, eu sempre digo, tem que ter o bônus, tem que ter o ônus. Está lá o bônus, ficou bonito, mas e agora? E o resto? É, o resto das estradas que estão sempre a gente recebendo, ou seja, na página da Câmara, na sessão, ou seja, de forma individual, pedidos. Então, eu aguardo aqui o planejamento que o João Francisco disse que se tem a administração pública. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereador João Francisco.
Vou esclarecer para o vereador Leandrin que não é o meu planejamento, é o planejamento do executivo. E dizer que há muito tempo se ouvia que não tinha turismo em Barra do Ribeiro. Aí agora foi feito os moles. E aí agora, de certa forma, os moles, ou o prefeito Jair também é criticado por ter feito os moles. Ok, tudo bem. Mas está lá, está feito e já deu o retorno, porque várias pessoas vieram para Barra do Ribeiro por causa da construção dos moles. E dizer que sobre o Passo Grande, já está em licitação, essa é a informação do executivo, já está em licitação para trocar todos os canos do Passo Grande, tanto do lado de cada faixa quanto do lado de lá. Que há um tempo atrás, engenheiros aí queriam que a água corresse para cima, mas eu sou criado no interior e eu sei que a água não corre para cima, não sei se ela for bombeada. A água corre para baixo. Por isso que deu esse monte de problemas lá. E também não vou falar quem foi, quem deixou de ser, quem foi o prefeito, quem foi o engenheiro, quem foi o responsável, mas que a obra foi feita errada foi e agora vai ser corrigida. Muitos anos depois, diga-se de passagem, companheiro Leandrin. E referente às outras coisas, a qual o senhor falou também, eu creio que agora, já que os moles estão prontos, o foco do executivo vai ser atender todo o interior, troca de lâmpada, e aí, como eu refiro, que eles têm que criar o planejamento, não eu não sou o secretário, não sou o prefeito, então eles vão ter que criar um planejamento para poder atender todo o interior, planejamento para patrulhamento, para troca de lâmpadas, e atender as demais da cidade, que é o saneamento básico, que está sendo necessitado. Isso aí não é novidade para mim, nem para os senhores, mas eu creio que agora sim, se o senhor não acredito no governo, tudo bem, mas eu acredito, ainda tem um ano e meio de governo para se realizar tudo que foi prometido lá na campanha. Obrigado, presidente. Uma ótima noite a todos. Que Deus abençoe.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereadora Janete.
Boa noite. Foi bom ouvir a fala do colega João Francisco quanto a este planejamento. Então, existe um planejamento, acredito que não seja só para o Passo Grande, acredito que seja para os outros distritos também, né? Isso só o colega vereador João Francisco poderá dizer, ou a administração. Mas, enfim, claro que estamos sendo muito cobrados em função da cobrança do IPTU, que o pessoal já está pagando, então eles pedem exatamente o saneamento. Então, se existe um planejamento para trocar os canos, Passo Grande, em breve, vai ser o próximo, né, Douradilho? A vereadora Cátia está concordando comigo. E o pessoal está uns 3, 4 meses sem lâmpada, sem a iluminação lá no Douradilho. Ah, só que o secretário Ricardo me respondeu essa semana que até... Eu fiquei feliz com a resposta, vocês acreditam? Porque ele me disse assim: ó, vereador, está chegando material de LED. Eu disse: opa, é o que nós queremos. Nós também queremos material de LED, porque essas outras lâmpadas vai lá num dia e no outro dia está estragado. E para dar informação, então, para o pessoal que está todo dia me mandando mensagem, que está uma escuridão, todas as localidades, Autoradilho, e todas as ruas e estradas assim também, né? Ele me prometeu para a semana que vem que ele vai para o Douradilho. Vai terminar na Serrinha e está indo para o Douradilho. Então, ficamos no aguardo, né? Então, é essa a resposta que eu gostaria de dar. E fiquei muito feliz do planejamento. Devolvo a palavra. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereadora. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Nenhum vereador? Próxima sessão ordinária no dia 17 de agosto de 2023, às 19 horas, no horário regimental. Antes de encerrarmos, então, quero dizer que no dia 8 de agosto teremos audiência pública aqui com o assunto da CE Equatorial, que, se Deus quiser, estará presente. Então, a gente pede encarecidamente, vai ser bastante divulgado esse assunto aí, que as pessoas compareçam, porque é uma audiência pública muito importante aí devido a quem? A Argergs também estará presente. Então, a gente conta aí com o apoio de todos e, principalmente, com a presença da nossa população. 19h30, dia 8 de agosto. Próxima sessão ordinária, então, no dia 17 de agosto de 2023, às 19 horas, no horário regimental. Declaro encerrada esta sessão. Uma boa noite.